Boa noite, gente. Graça, paz e bem da parte de Jesus sobre todos e todas. Prazer voltar, especialmente nesse dia de aniversário da IBAB. E além de ser um prazer, é muito emocionante vir de fora dessa história, tornar-se comunidade com essa comunidade, aliar as minhas memórias, as memórias dessa comunidade, estar aqui hoje com vocês partilhando o Evangelho no aniversário de 85 anos da IBAB. Enquanto o André estava pregando hoje pela manhã, eu decidi correr o risco de permitir o meu coração percorrer essas memórias aí, que me ligam, ou que, de certa forma, explicam por que eu estou aqui agora, vivo, compartilhando o Evangelho com vocês. Eu digo que foi um risco, porque eu entrei numa espiral assim de emoções e de gratidão e de releitura da minha própria vida, da minha própria história, daquilo que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, na vida das igrejas por onde passei, por causa daquilo que foi transmitido a partir desse lugar. E eu estou num domingo assim muito, muito estranho, assim, muito estranho, mas felizmente estranho. E eu queria te convidar a partilhar o Evangelho comigo nessa noite, tendo a seguinte perspectiva. Tentarei compartilhar com você aquilo que desde 2006 ouço daqui. Ouço a partir daqui, da IBAB. Não por estar aqui. Eu cheguei aqui em 2017, fevereiro de 2017. 17 de fevereiro de 2017. Exatamente. Mas desde 2006, por meio de um aparelhinho chamado MP3, que eu acho que a maioria aqui sabe do que se trata, a galera com 20 anos menos não deve saber do que se trata, eu fazia uma coleção das mensagens da IBAB, baixada toda terça-feira do old site da IBAB. Provavelmente alguém aqui da comunicação, alguém como o Douglas, alguém como o Seta, tratava o áudio das mensagens do Ed, do Ari, da Silvia, de outros pastores e pastoras, a partir desse lugar. E eu lá em 2006, com 18 anos, corria terça-feira com o meu MP3 de camelô, plugava no computador da Lan House, baixava tudo muito lentamente, porque não é como hoje, assim, milésimos de segundos para baixar um áudio, e eu literalmente devorava cada uma daquelas mensagens, cada uma daquelas palavras, e cada uma delas me colocou numa rota completamente nova e completamente diferente daquela que eu estava sendo formado para trilhar. Eu estava sendo formado para trilhar um tipo de caminho com tipos específicos de consequências, até que eu ouvi uma perspectiva do Evangelho que é partilhada a partir dessa comunidade. E eu tenho certeza que aqueles primeiros encontros com as palavras que brotaram daqui foram determinantes mesmo para toda a minha vida. E eu vou tentar compartilhar com vocês algumas dessas leituras, ou vou tentar ler a Bíblia com vocês da forma como eu aprendi a ler a Bíblia a partir dessa comunidade. E de repente você que está assistindo a gente aí, você já se identifica com isso, porque eu sei que hoje você não vai baixar na terça-feira, mas você vai assistir agora ao vivo, vai escutar no seu carro, vai escutar no podcast, vai escutar no Spotify. Eu sou um de vocês aí. Eu sou uma das pessoas que estava do lado dessa tela aí e se materializou feliz e obesamente do lado de cada câmera. Então, assim, é um prazer também dividir o Evangelho contigo. Pessoas de boa vontade que ocupam a internet, porque ainda tem gente de boa vontade ocupando a internet. O meu salve e o meu beijo para você também. Essa também é uma celebração que te diz respeito. Porque aqui fisicamente nós construímos uma comunidade. Mas eu sei o que é estar sentado aí nesse lugar onde você está sentado agora, recebendo o evangelho que é partilhado desse lugar. Eu sei o que é estar sentado aí nesse lugar, tendo a vida transformada por aquilo que Deus nos dá a graça de viver aqui. Então eu também te convido a fazer essa jornada junto comigo. E que Deus nos abençoe a todos e todas. Acesse a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. Eu quero conversar com vocês sobre o mínimo irredutível da experiência de igreja. Foi isso que o nosso pastor Ed nos provocou a refletir num dia como o de hoje. Qual é o mínimo irredutível na experiência de igreja ou da igreja de Jesus de Nazaré? E eu compartilho então com vocês o texto da confissão de Pedro no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, olha que coisa doida, Cesareia de Filipe, vai vendo, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Vocês que andam comigo, qual é o testemunho que vocês têm ao meu respeito? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer sobre ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus querido, dê-nos sua palavra nessa noite, dê-nos mais do seu evangelho, e nessa experiência de celebração da vida da nossa comunidade de fé, que desça a sua comunidade do reino sobre nós e estabeleça a sua justiça e a sua vontade entre nós. É a nossa oração por seu filho Jesus. Amém e amém. O capítulo 16 do Evangelho de Mateus tem no conflito de interpretações sobre modos de vida o seu coração. Antes dessa passagem que eu li, Jesus já tinha entrado numa espécie de investigação com os seus discípulos. Primeiro porque os fariseus e os saduceus não compreendiam o ministério dele. Segundo porque, quando Jesus vai informar os seus discípulos que há um perigo na forma como os líderes religiosos interpretam o ministério de Jesus, eles acham que Jesus está falando do fermento, do pão, ou de algum elemento imediato ali, a alimentação diária. E aí Jesus diz mais ou menos assim: olha, os fariseus e os saduceus não compreendem o meu ministério, e aí eu estou conversando com vocês sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, e vocês também parecem não compreender o meu ministério. E aí eu pergunto para vocês: quem então os outros dizem que eu sou? Além da opinião dos fariseus, eu quero saber a opinião da comunidade de maneira em geral a respeito do meu ministério. quem os outros dizem que eu sou? E você percebe claramente que o ministério de Jesus tinha um caráter profético. É muito óbvio, lendo cada um dos evangelhos de Jesus, que Jesus está muito mais alinhado publicamente, muito mais alinhado na percepção das pessoas como um profeta do que como um mestre, como um curandeiro, como uma espécie de filósofo. Não era assim que as pessoas percebiam Jesus. As pessoas percebiam em Jesus aquilo que a tradição lhes ensinou a perceber em homens como Elias, João Batista, Jeremias. E os discípulos foram descrevendo uma tradição profética para se referir a Jesus. E como que numa pausa dramática, como se estivesse dizendo, tudo bem, eu também me identifico profeticamente, eu também me ligo à tradição de uma perspectiva profética, mas eu quero saber se vocês perceberam aquilo que singulariza o meu ministério, aquilo que torna o meu ministério único em relação a tudo aquilo que vocês ouviram, viram, testemunharam, perceberam no ministério, entre aspas, tradicional de vocês. Qual é a minha singularidade? Jesus pergunta aos seus discípulos. Pedro, com quem eu me identifico muito por ter uma espécie de precipitação, um certo ímpeto de correr atrás das respostas e correr atrás das questões, rapidamente diz: tu, Jesus de Nazaré, és não apenas um identificado com a tradição profética, não apenas um homem capaz de curar, não apenas um sábio em relação à tradição, não apenas alguém que nos ilumina de maneira diferenciada tudo aquilo que os nossos antepassados já nos disseram, mas tu és Jesus, tu és o Cristo, tu és o ungido. Pedro está dizendo: nós reconhecemos no Senhor, no seu corpo, na sua obra, na sua história, aquilo que os nossos pais nos ensinaram a esperar do ungido de Deus. Tu és o ungido de Deus. E aí Jesus realiza o sentido da sua missão e da sua vocação e diz: pronto, era sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, meus discípulos. É sobre eu ser profeta? Sim. É sobre eu ser capaz de curar? Sim. É sobre eu ter um ensino? Sim. É sobre eu querer que as pessoas me entendam? Sim. Mas acima de tudo, sobre eu ser o Messias, corpo vivo de Deus entre vocês. Eu sou o ungido, e é sobre essa proclamação de que eu sou o ungido de Deus, de que eu sou o Messias de Deus, que eu vou edificar a minha igreja. O irredutível dos irredutíveis é: Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido. Todas as outras funções, capacidades, potencialidades, obras de Jesus estão sujeitas à sua messianidade. E por mais que a gente admire Jesus nas suas outras capacidades, ser igreja é contemplar, admitir, exaltar, adorar, entronizar o Cristo que é o ungido de Deus. Nós podemos nos reunir aqui para partilhar muitos aspectos sobre o ministério de Jesus, mas se nós não nos formarmos comunidade em torno da fé de que Jesus é o Messias, e de que no corpo de Jesus Deus está revelando ao mundo aquele que lhe dá prazer, Nós podemos nos intitular qualquer outro tipo de movimento social, porque uma igreja que evoca sobre si a autoridade, o nome, uma igreja que se reúne para proclamar o nome de Jesus de Nazaré, é uma comunidade sob a unção messiânica de Jesus de Nazaré. E isso já significou para você o seguinte conhecimento: que não pode existir historicamente nenhum ser humano que arrogue para si a posição de ungido para colocar você e eu debaixo de um jugo de opressão e de escravidão. Ainda que esse tenha sido um dispositivo religioso muito acionado ao longo do tempo, nós aprendemos com a IBAB que cada um de nós, cada uma de nós e toda a nossa comunidade só está sujeita à unção de um sujeito só, a saber, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E essa mensagem que eu estou dizendo nesse momento já atravessou essa tela de muitas maneiras, para encontrar pessoas que, como eu e como você, estavam do lado de lá, oprimidos, violentados, maltratados por pessoas que julgavam ser mais ungidas, mais capacitadas, mais empoderadas do que o próprio Cristo para pastorear e para cuidar da sua vida. Pessoas que usurpavam a unção de Jesus, pessoas que usurpavam a glória de Jesus e operavam sobre as nossas vidas de maneira violenta, opressora, maltratando-nos. Até o dia em que pessoas decidiram dizer: sobre a igreja só existe a unção de um único homem, a unção de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. E nós decidimos crer nessa palavra, nós nos apropriamos dessa palavra, nós colocamos essa palavra em prática, e nós encontramos pessoas que nos oprimiam, nos violentavam em nome de Deus, e por causa de Jesus nos foi dada libertação. Libertação. Os efeitos da violência religiosa pararam de operar na nossa mente. Os efeitos da violência religiosa pararam de operar no nosso corpo, porque a gente passou a entender uma mensagem muito simples do Evangelho de Jesus, que é a seguinte: se aquele que é o ungido, o Todo-Poderoso, esvaziou-se a si mesmo, deixou a sua glória, veio nos encontrar em humanidade, e nos encontrando em humanidade foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz, se nós entendemos que Jesus de Nazaré, aquele que esvaziou-se a si mesmo para nos encontrar, nos trata com amor, com dignidade, com reconhecimento, nos trata com carinho, justiça, nos trata de maneira acolhedora, por que que a gente vai colocar a nossa vida sobre o jugo de pessoas que não nos respeitam? Isso foi falado a partir desse lugar. Num mundo onde pseudo-ungidos se apropriaram dessa nomeação para enriquecer, para corromper, para prostituir, para violentar, para adoecer. Mas nós, graças a Deus, graças ao ministério daqueles e daquelas que fazem igreja de forma reverente a Jesus de Nazaré, escutamos: nós só nos submetemos à soberania de Jesus de Nazaré, porque ninguém além de Jesus de Nazaré tem unção para manifestar amor, tem unção para manifestar justiça, tem unção para manifestar perdão, tem unção para manifestar liberdade. Nós reconhecemos Jesus, encontramos Jesus e encontramos pessoas que estavam dispostas a viver na unção de Jesus. Jesus de Nazaré tem uma igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é a comunidade que vive em torno da unção do Messias. Nós fizemos famílias em torno da unção de Jesus. Nós fizemos amizades em torno da existência de Jesus. Nós fizemos comunidade, nós fizemos igreja, nós fizemos casamento, nós fizemos sexualidade, nós fizemos economia, nós fizemos política em torno da ideia de que só há um ungido entre nós. E esse é Jesus de Nazaré, que ao derramar a unção dele sobre nós, nos faz também uma comunidade messiânica. Nós também ouvimos isso a partir daqui. Dá um Google, procure os arquivos da IBAB, os muitos arquivos da IBAB, e tome conhecimento do quanto foi revolucionário para muita gente. Foi para mim, pode ter sido para você, descobrir a possibilidade de construir uma comunidade. Isso deu uma baita polêmica recentemente, tá? Vou repetir, tá bom? Eu não sou ninguém, ninguém vai ouvir isso, então tá bom. Nós descobrimos uma comunidade onde, por causa da unção de Jesus, nós não precisamos nos dividir, hierárquica, abusiva, violentamente. Algum tempo atrás, em qual igreja a gente poderia ouvir com honestidade e transparência que a única diferença que existe entre Filipe dos Anjos que vos fala e você que me ouve é o nosso corpo? Porque em dignidade, em história, em sonho, em humanidade, nós somos igualmente dignos, igualmente amados por Deus. Nós conhecemos inúmeras pessoas que tinham um medo profundo de assumirem-se humanas, simplesmente humanas, porque elas queriam, elas faziam tudo para ocupar esse lugar de ungido aqui. Por que que eu celebro a IBAB? Eu celebro a IBAB porque há na história e na pregação dessa igreja uma palavra que desestruturou, desarquitetou um pensamento idolátrico, diabólico, que fez muita gente sofrer ao redor de todo esse Brasil, com o que o movimento evangélico se tornou no Brasil. Jesus tem uma igreja, e a igreja de Jesus prevalece contra os ataques do diabo, porque ela está coberta, cuidada, protegida, lavada pela unção de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Mas a igreja de Jesus prevalece contra as investidas do diabo, porque ela não apenas está sob a unção de Jesus, mas ela mesma é protagonista contra as forças infernais do mundo. O que esse texto aqui nos ensina não é que apenas estamos comungados em torno da unção de Jesus, mas comungados em torno da unção de Jesus, nós evoluímos corajosa e ousadamente no mundo contra os poderes do inferno, e as portas do inferno não prevalecem a ação messiânica da igreja no mundo. Nós temos a seguinte leitura, e isso eu escutei numa pessoa que ocupou esse público, chamado pastor Ariovaldo Ramos, que depois, de maneira muito ingrata e irresponsável, foi cancelada por uma multidão daqueles que foram abençoados por ele. Fecha aspas. Vão me cancelar aí? No problem. Hoje é aniversário da comunidade, e o pastor Ariovaldo foi pastor aqui. Ele dizia assim: nós pensamos que a igreja está acuada no canto de uma parede, sendo violentada pelo inferno. E depois de um longo período sendo violentada pelo inferno, ela resiste a ponto de ser salva. Foi construída essa imagem de que nós somos vencedores contra o inferno, porque a gente resiste às violências do inferno. E aí o pastor Evaldo ensinou para a gente o seguinte: não é isso que esse texto está dizendo para a gente. Esse texto está dizendo para a gente que é a igreja que protagoniza um movimento, é a igreja que protagoniza uma ação contra o inferno, e o inferno que vai se encurralando, tentando utilizar a sua última defesa, que é a porta, mas por causa da unção de coragem, de ousadia, por causa da unção do Messias que está sobre a igreja, nem a última defesa do inferno resiste à ação corajosa da igreja. Jesus tem uma igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, porque ela não está amedrontada, acovardada, acuada, mas ela está agindo, ela está enfrentando o inferno, derrubando as portas do inferno para proclamar libertação em Jesus de Nazaré. Nós não estamos acuados, Jesus não está acuado, a igreja não está acuada. Nós estamos marchando, como diz o Evangelho de Jesus, conforme interpretou o apóstolo Paulo, Cristo está colocando todos os seus inimigos como estrado dos seus pés, até o dia em que ele vai oferecer o reino de volta a Deus. Não está acuado, não está como um pugilista nos seus últimos segundos de luta. A igreja de Jesus está marchando e destruindo todas as defesas do inferno. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que além desse fenômeno dizer respeito a todos e todas nós enquanto comunidade, esse fenômeno te diz respeito enquanto corpo de Jesus. Isso significa que nós ainda estamos enfrentando situações infernais na nossa contemporaneidade. Nós ainda estamos testemunhando o inferno, edificando as suas opressões ao redor de muita gente. E a pergunta de Jesus a uma igreja corajosa, a uma igreja que não se amedronta, a uma igreja ousada, é se nós continuaremos comprometidos com a marcha messiânica de destruir as barreiras e as portas do inferno no nosso mundo, tirando das mãos do diabo e do diabólico todas aquelas pessoas que têm sido oprimidas ao nosso redor, se nós vamos continuar essa marcha. A nossa questão é, e isso estava presente no texto que o pastor André pregou para a gente hoje de manhã: Deus não nos deu um espírito de covardia. Você, meu irmão e minha irmã, na unção de Jesus, precisa entender que você tem uma missão no mundo. Como dizia a nossa irmã Alzira Nascimento, você não está no mundo a passeio. Ela disse isso também desse lugar. Ela disse assim: você não está no mundo a passeio, você tem uma missão. E qual é a sua missão? Destruir as defesas do inferno, liberando pessoas para a glória de Deus. Destruir as investidas do inferno contra a sua própria vida, liberando a sua vida para a glória de Deus. Meu irmão, quando Jesus de Nazaré teve essa conversa com Pedro, ele também teve essa conversa contigo. Não acovarde-se, não tema, não desanima, seja forte, seja corajosa, seja ousada e avance contra as situações infernais que você vai encontrar, que eu vou encontrar, mas no poder da unção de Jesus, no poder do Espírito Santo, do Espírito de Jesus, nós vamos destruir as defesas do inferno. Essa é a palavra de Jesus para Pedro. E essa é a palavra de Jesus para a nossa igreja também. Listinha breve das situações infernais que nós temos que enfrentar hoje em dia. A fome é uma situação infernal. Existem pessoas ao nosso redor padecendo de fome no Brasil em 2022. Como é que nós vamos avançar contra essa potestade, contra essa ação infernal que tira a vida de tanta gente no nosso mundo? Isso é Rede Bab Solidária, isso é a nossa campanha de Natal, testemunhando isso. O racismo é uma situação infernal no nosso mundo. Tantos jovens, tantas jovens, crianças inclusive de 5, 6, 12 anos de idade, tendo os seus corpos perfurados por balas de fuzil no nosso país. Quando é que a Igreja de Jesus vai se comprometer em destruir essa situação infernal? O déficit habitacional na cidade de São Paulo tem mais casa vazia do que família precisando de casa. Quando é que a Igreja de Jesus de Nazaré vai dizer: é infernal que uma mulher grávida tenha que dormir a 10 graus na rua? Isso não é admissível, isso é força do inferno na nossa geração. A Igreja de Jesus destrói as resistências e as edificações do inferno quando ela entende que encarar cada uma dessas situações na unção de Jesus de Nazaré é a sua responsabilidade. Por fim, Jesus tem uma igreja. A Igreja de Jesus destrói as resistências do inferno. Por quê? Além de destruir a porta do inferno, essa comunidade recebeu as chaves do reino. É a última palavra de Pedro, é a última palavra de Jesus a Pedro. Você, irmão, não vai apenas investir contra as forças diabólicas do mundo. A você, como chama o Evangelho, pequeno rebanho de Jesus, foi dada a chave do reino. Repara que tem um confronto entre portas aqui. A porta do inferno que está sendo destruída e a porta do reino de Deus. Para a qual a igreja tem acesso. A porta do inferno que está sendo destruída pela ação corajosa da igreja. Do outro lado, a porta do reino dos céus, para a qual Jesus nos deu as chaves. Nós não só destruímos o mal, nós não só fazemos o mal recuar, mas nós agimos na direção da porta do reino de Deus, que é o próprio Jesus de Nazaré. Mas aqui, meus irmãos, tem um ensinamento muito profundo e que nos responsabiliza a todos e todas. Essa discussão sobre a chave do reino dos céus, ela está no interior de uma disputa rabínica. Suponhamos que o irmão é um rabino respeitado na sua comunidade. As pessoas te procuram para perguntar sobre a lei de Deus. Você vai exercendo a sua tarefa com responsabilidade, vai discernindo, vai ajudando as pessoas, até que um dia você fala assim: eu quero ter a minha própria escola rabínica. Eu quero ter os meus próprios discípulos, os meus próprios seguidores, e eu quero exercer a minha responsabilidade de interpretar a tradição para eles. Essa pessoa passava por uma espécie de concílio pastoral, que eu passei há 10 anos atrás certinho, quase, 27 de abril. Essa pessoa passava por uma espécie de concílio rabínico, E se ela fosse aprovada para ter uma escola associada à sua hermenêutica, os rabinos lhes davam as chaves do reino. O que Jesus está dizendo para Pedro aqui, e eu quero repetir para você hoje, é que a comunidade messiânica que avança contra o inferno, ela também tem a responsabilidade de interpretar o evangelho, de transmitir o evangelho, de comunicar a sabedoria de Jesus para o mundo onde ela está vivendo. Você, comunidade do reino, você tem a chave do reino. Pesa sobre mim, pesa sobre nós enquanto comunidade, a responsabilidade de transmitir o jugo do ungido às pessoas com quem nos relacionamos. Transmitir o jugo de Jesus, ou seja, o ensino de Jesus às pessoas com quem nos relacionamos, porque sendo comunidade de Jesus, nós também somos a comunidade que interpreta, que usa a chave, que liga e desliga. E isso nós também aprendemos aqui na IBAB. Nós aprendemos aqui na IBAB que a Igreja de Jesus é uma comunidade que exerce a sua responsabilidade hermenêutica, interpretativa, a sua responsabilidade messiânica. E que, em outras palavras, o céu que você criar na cabeça do outro será o céu que o outro vai acionar. E o inferno que você criar na cabeça do outro será também o inferno que o outro vai acionar. Se você ligar aqui na terra, você vai ligar no céu. Se você interpretar o evangelho como uma arma de guerra, você vai transformar o céu daquela pessoa num céu militarizado. Se você interpretar o evangelho como uma máquina de exclusão, você vai transformar o céu daquela pessoa num lugar seletivo. Se você interpretar o evangelho de forma racista, você vai transformar o Deus daquela pessoa num Deus racista. Se você transformar o evangelho, interpretar o evangelho numa chave infernizadora, você pode transformar o céu da outra pessoa num próprio inferno. E o nosso desafio enquanto comunidade é usar as chaves do reino dos céus no nosso mundo. Tem muita gente que abdicou da responsabilidade de usar as chaves do reino do céu para se tornar policial de catraca para Deus, determinando quem passa, quem não passa, quem é, quem não é, quem faz, quem não faz, quem pertence, quem não pertence, quem está incluído, quem não está incluído. Jesus te deu as chaves do reino dos céus para que você dissesse ao mundo que há lugar na casa, há perdão na casa, para que você dissesse ao mundo: venham, venham. Eu não estou exercendo a função de limitador, eu não estou exercendo a função de controlador, eu estou ligando e desligando a possibilidade de que cada uma das pessoas que ouvem o evangelho de Jesus se sintam acolhidas, amadas, reconciliadas, curadas, abraçadas por Deus. A minha questão para você nessa noite é: quando você fala de Deus, que céu se abre na cabeça das pessoas que te ouvem? Quando você testemunha do evangelho, que jugo você põe no coração e na mente das pessoas que te ouvem? Quando você fala sobre Jesus, as pessoas encontram descanso, paz, alegria, justiça, reconciliação? Ou é como se você estivesse inserindo-as no próprio inferno? Tem muita gente usando a chave do Evangelho de Jesus para infernizar pessoas. Mas a comunidade messiânica de Jesus abre as portas do céu e faz o reino descer. Usando uma metáfora do Antigo Testamento, a comunidade de Jesus abre as comportas do céu para que possa chover sobre o maior número de pessoas possível. Minha irmã, quando você falar de Jesus para as pessoas, você precisa criar o céu diante dela com as suas palavras. E elas precisam se sentir convidadas a essa mesa. E talvez vai ser a sua boca que vai dizer: você é bem-vindo. Quantos de nós ouvimos de que a entrada no reino, o acesso ao reino, estava bloqueado por alguma moralidade religiosa, estava bloqueado por alguma doutrina religiosa, até que alguém disse assim: dos anjos, meu filho, tu é acolhido em Deus por causa de Jesus de Nazaré, tu é bem-vindo em Deus. Alguém usou a responsabilidade que tem de falar em nome de Jesus, de falar em nome do Evangelho, e nos colocou de volta na mesa da salvação. Nós precisamos de uma comunidade capaz de dizer: bem-vindo, bem-vinda. Usar as chaves do reino para curar, usar as chaves do reino para perdoar, usar as chaves do reino para reconciliar, usar as chaves do reino para fazer feliz, usar as chaves do reino para amar, usar as chaves do reino para dizer: é bem-vindo, é bem-vindo, é bem-vinda. De onde você vem? Qual é a sua história? Essas portas estão abertas para você. Essa mesa é um convite para você, que pode ter sido sufocado pelas portas do inferno, mas por causa da ação de uma comunidade messiânica, você entendeu. E não é que eu sou bem-vindo mesmo? Alguém comunicou isso para a gente. Alguém nos deu essa palavra. E agora a gente vai reviver essa memória. Então o meu desejo, em nome de Jesus, é que quando você estiver nessa mesa, que é a primeira coisa que você encontra depois que você passa na porta do reino, quando você estiver nessa mesa, meu irmão, você faça uma memória. Nós também temos a responsabilidade de abrir esse caminho. A nossa missão não é entulhar o caminho. A nossa missão não é criar portões e dizer: eu estou aqui de vigia, talvez você não seja bem-vindo, volte outra hora. Eu estou aqui inspecionando para saber se você que tem desejo de passar do inferno à mesa de Jesus, se você tem a dignidade precisa para fazer esse caminho. Nós nos colocamos aqui, irmãos. Will, nós nos colocamos aqui. E isso é perturbador. E por que que nós celebramos a existência de uma igreja no mundo hoje? Porque num mundo infernizado como o que nós vivemos, precisa existir pessoas como você aí, que está me ouvindo, dizendo para as pessoas: pelo amor de Deus, se as religiões estão construindo muros, fronteiras, portões, o Evangelho de Jesus está escancarando essas portas infernais para que você passe e encontre a mesa de reconciliação do Senhor. Nós precisamos contar isso às pessoas, que elas são bem-vindas no reino de amor de Jesus, e que não há mais nenhuma barreira, não há mais nenhum portão, não há mais nenhuma porta, porque o véu do templo, essa imagem separadora, foi rasgada na morte e na ressurreição de Jesus. Foi, não tem barreira mais, não tem barreira mais, irmãos e irmãs. E nós somos a comunidade que anuncia isso no mundo. As pessoas chegam para a gente e dizem: dos anjos, eu venho diretamente do inferno dos anjos. Eu digo, meu irmão, baixe as guardas, deixa Jesus te acolher, deixa Jesus, que é a porta, dizer para você: há lugar na casa, há perdão na casa. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero orar por você nessa noite. Já aconteceu muitas vezes. Entendam que isso é uma responsabilidade. Gente, entendam que isso é uma responsabilidade. Tem uma multidão de pessoas além de nós que precisam escutar essa palavra simples. E a chave da abertura está na sua palavra. Deixa eu contar uma coisa. Tem gente que escuta a gente ali com o planejamento do suicídio todo. E a pessoa diz assim, dos anjos: eu escutei para saber mesmo se Deus tinha alguma coisa comigo. Mas o planejamento estava todo montado. E alguém de carne e osso, comprometido com o Messias, tomou a palavra e disse: meu irmão, você que está aí planejando isso, você é amado, acolhido, agraciado, respeitado, dignificado, há lugar na casa. E agora eu estou aqui dos anjos. Essas histórias. E você está fazendo isso. E não é porque você está possibilitando uma transmissão para exteriorizar a Ibabe. Não. Porque você está conversando com as pessoas. E lembra bem, em nome de Jesus, o céu que você criar com as suas palavras será o céu que vai se abrir na imaginação das pessoas. Você tem a chave do reino. Use-a para que as pessoas sejam salvas. Eu quero usar, meu irmão, um pouco da chave do reino dos céus que Ele me concedeu para dizer que você é amado, acolhido, agraciado. Eu quero usar, minha irmã, um pouco da responsabilidade que Deus me deu para dizer que você é amado, acolhido, agraciado. Eu quero usar, minha irmã, um pouco da chave que o reino de Deus me concedeu para dizer que você é amado, acolhido, agraciado. Eu quero dizer isso para todos e todas vocês, para que quando não restar mais tempo na nossa vida, a gente tenha cumprido a nossa missão messiânica de dizer para as pessoas que elas são bem-vindas no reino dos céus, para a glória de Deus e para a salvação de cada uma delas. Elas são bem-vindas, todas elas amadas. Bem-vindas, todas elas queridas. Bem-vindas, todas elas desejadas no reino de amor do nosso Senhor. Graças a Jesus. Jesus, nós te adoramos. Nós somos a sua igreja, Jesus. Nós queremos ser encontrados dentro da sua igreja, Jesus. Nós queremos ser encontrados dentro da sua comunidade, Jesus. Ponha palavras como flores nas nossas bocas. Ponha palavras como a glória na nossa boca. Ponha palavras que abram os céus às pessoas ao nosso redor. Faça-nos dizer as suas palavras, Jesus. Faça-nos dizer as suas palavras. Vinde. Você que está cansado, sobrecarregado, vinde. Há lugar na casa. Recebam o jugo de Jesus, o fardo de Jesus, que é suave, que é leve, e exercite a sua responsabilidade de igreja, de livrar pessoas do inferno para a glória de Deus. Amém, 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 amém.